Uma pessoa diz que depois de 3 dias da desencarnação do seu filho, ela, antes de adormecer, teve um sonho muito nítido, que parecia a realidade concreta, no qual ele ia subindo as escadas da casa, ia dirigindo-se a ela. Então que ela pensou, mas ele não está morto? Como é isto? Então, quando as pessoas desencarnam, elas ficam em seguida no plano astral repetindo todas as coisas que faziam aqui. Porque no plano astral há uma reprodução de tudo que existe aqui. Então, se este rapaz desencarnou, depois de 3 dias no astral, ele estava subindo as escadas de casa como se estivesse aqui. Não tinha se dado conta ainda que tinha desencarnado. Isso é muito comum entre os que desencarnam. Mas logo que ela ficou diante desta cena, dele se encaminhando para ela, ela foi puxada para dentro do seu corpo e acordou. Sim, porque o plano astral não seria um lugar para nós estarmos quando dormimos. Seria um lugar de passagem para que a gente pudesse ir para os planos mais profundos. Então, no plano astral, nós vamos encontrar os que desencarnaram recentemente. E isso seu eu superior não queria. Então, puxou você logo de volta para o corpo. Todos nós passamos pelo plano astral, mais ou menos tempo, porque os planos de consciência se sucedem. Antes de você chegar num plano profundo, você precisa passar pelo etérico, pelo astral, pelo mental. Você tem que atravessar todos os planos. Agora, quando nós estamos bem sintonizados com os níveis profundos, quando temos o hábito de buscar os níveis profundos, nós, quando desencarnamos ou quando dormimos, passamos rapidamente pelos planos intermediários. Passa tão rápido que quase não dá tempo de ali acontecer nada, mas você tem que passar porque é um trajeto, é uma trajetória. No sono é a mesma coisa. Você, quando adormece, você tem que atravessar o etérico, o astral, o mental, até chegar no sono profundo. E no atravessar o astral ou o mental, se você está muito envolvida com as coisas do dia e da vida humana, aí você, no atravessar o astral, você fica aí, vivendo as coisas astrais, depois vivendo as coisas mentais, mais tempo do que é necessário. E isto não deixa de ser um desgaste, uma repetição das atividades daqui. O ideal seria que a gente atravessasse esses planos bem rapidamente e que fosse logo para o sono profundo. E uma pessoa sonhou com Soin, mas não tem certeza se era ele ou se não era. Bem, aqui a pessoa deve ter visto alguma imagem. Quando se trata de trabalhos individuais de cura, isto é, quando esta hierarquia está fazendo um trabalho individual de cura, então ele pode surgir para a pessoa, ou a pessoa pode vê-lo como um ser, com as características de um ser terrestre. Houve pessoas que, estando em contato com ele para a cura, o viu como um homem terrestre. Agora, quando o Soin está tratando com pessoas que se empenham para transcender a evolução material, então estas pessoas podem sonhar com ele ou podem vê-lo de alguma maneira como um arcanjo. Mas para nós termos a impressão que estamos diante de um arcanjo, é preciso que os nossos sentidos e que os nossos movimentos humanos já estejam bastante silenciosos. Senão, ou não vemos nada, ou vemos como um homem, uma figura humana. Mas para ter a impressão de que está diante de um arcanjo, porque isso é uma consciência também de arcanjo, então é preciso que os nossos sentidos estejam bem silenciosos, senão não se tem essa experiência. Agora, quando Soin está canalizando ou sintetizando ou reunindo a energia de vários outros mensageiros ou de vários outros curadores, de várias outras hierarquias, que ele tem esta possibilidade de sintetizar as energias de várias hierarquias, então ele pode ser visto como uma espada erguida por uma mão direita. Então aqui ele não se apresenta como um ser, mas se apresenta como uma espada erguida, sempre pela mão direita. Agora, isto são experiências que se têm, mas as hierarquias evoluem e as hierarquias podem também desenvolver estas formas de apresentação. Nada disto é fixo. Agora, como hierarquia, como nós sabemos, ele mantém este comando, mantém esta direção da nave Alfa. E a sua tarefa na Terra, a tarefa de Soin na Terra, está vinculada à implantação do novo código genético. Portanto, Soin trabalha em colaboração na Terra com os jardineiros do espaço. E também prepara no preparo dos corpos para o resgate. Soin trabalha os nossos corpos para que, na hora que nós sejamos atraídos para planos superiores, os nossos corpos estejam flexíveis e preparados. E trabalha também na transformação dos níveis de consciência da Terra. Esta nave Alfa, que Soin coordena, que Soin dirige, pode se ver como uma base na qual as consciências estelares, as consciências em nível de estrela, se reúnem para poder atuar na Terra. Então é uma nave muito fundamental no processo terrestre de hoje. E esta nave, Soin, portanto, além do trabalho de cura, harmoniza cada espécie destas existentes na Terra e colabora na transformação destas espécies. Então, nesta nave Alfa, não estão incluídas só as consciências humanas, não é um trabalho só para as consciências humanas, mas de todas as espécies existentes na Terra. E esse trabalho de cura, esse trabalho de harmonização, esse trabalho de transformação, é no sentido de que cada espécie corresponda cada vez mais aos modelos que estão previstos para elas. E é por isso, então, que o setor saúde e cura de Figueira deve ter a sua base, ter a sua âncora no núcleo Soin, simbolizando o contato com esta nave e o contato com este tipo de trabalho. E por que, pergunta uma pessoa, que o meu sistema nervoso não se acalma, não consigo ficar calma? Bem, aqui seria bom ver, observar como estão os seus ritmos no seu dia a dia. Se você está com uma vida ordenada, se você está com uma atividade organizada, rítmica, porque isto afeta diretamente o sistema nervoso, os ritmos da nossa vida, da nossa atividade. Então, vamos dar um exemplo. Se nós temos que estar aqui a uma certa hora, que é uma reunião, uma certa hora, se você se organizar para isto, você chega aqui ordenadamente, você chega aqui com certo ritmo, harmoniosamente, com uma sequência de movimentos harmoniosos até chegar aqui. Então, quando você entra aqui harmoniosamente, aqui o seu sistema nervoso está bem preparado para você receber a energia que vai se desenvolver aqui. Mas se você chega aqui de uma forma desordenada, de uma forma incerta, de uma forma não sequencial, tendo seus movimentos numa sequência correta, então o seu sistema nervoso, chegando aqui, não está da mesma forma preparado. Aí seu sistema nervoso não se organizou para aquilo que vai acontecer aqui. Internamente, nós sabemos para onde vamos E, num nível profundo, sabemos o que vai acontecer lá. Nós sabemos disso. Quando cada um de nós vem para uma reunião, nós já sabemos internamente tudo o que vai se passar lá. E nós somos levados para aquela reunião para que aquilo aconteça, para que aquilo se desenvolva em todos os planos, em todos os níveis. Mas, se isto não é feito com ritmo, então se vocês, para virem para cá, vocês correm, depois vocês andam devagar, depois vocês se distraem com outras coisas, depois vocês põem a mente numa coisa completamente diferente, depois dá uma corrida, então vocês chegam aqui com o sistema nervoso em frangalhos, num certo sentido. Então não podem receber a energia da mesma forma. Então esta questão do ritmo, esta questão da cadência, conforme a gente faz as coisas, até do modo de caminhar. Então esta questão da cadência, esta questão do ritmo é muito importante para que quando você chegue num determinado ponto você esteja com o sistema nervoso ordenado, que você esteja com o sistema nervoso preparado para aquilo que você vai receber. Qualquer processo que a gente esteja vivendo, qualquer situação, qualquer circunstância que nós estejamos vivendo, esse ritmo ordenado dos nossos movimentos, dos nossos atos, isto é muito importante. Isto é muito importante porque isto faz com que as coisas aconteçam numa certa ordem e aí o nosso sistema nervoso não tem como entrar em crise, não tem como entrar em colapso, porque o sistema nervoso acompanha isto. Tanto os nossos movimentos, o nosso ritmo, são determinados pelo estado do nosso sistema nervoso, como o nosso sistema nervoso entra em certos estados segundo o ritmo, segundo a ordem, a organização das nossas atitudes e dos nossos movimentos. Isto tudo é muito importante para nós conseguirmos ir organizando o nosso tempo, para nós conseguirmos ir colocando dentro do tempo material disponível todas as atividades que nós teríamos que realizar e que manifestar. Então, teríamos que ter este ritmo, não teríamos que ter esta cadência na nossa intenção e irmos realizando isto, e irmos procurando fazer isto. Aí o sistema nervoso vai acompanhando e o sistema nervoso vai se apresentando sadio com o tempo. Estão perguntando se os dados que a Bíblia traz são para serem compreendidos literalmente ao pé da letra, porque as pessoas estão sob o efeito desses maremotos, destas coisas que estão acontecendo, e querem saber se o que está previsto na Bíblia diz respeito a isto. A Bíblia teve uma origem muito complexa. Então nós não temos condições de mentalmente julgar o que está escrito ali. As transmissões escritas na Bíblia, aquilo que foi escrito na Bíblia, foi muito modificado nas traduções, nas interpretações, não é? E nas passagens que eram simbólicas ou de difícil entendimento, ou de quando traduzidas mudavam de sentido, então isto ficou muito encoberto. Por exemplo, quando Jesus falava, ele falava em aramaico. O aramaico era uma língua muito diferente das línguas para a qual aquelas palavras foram traduzidas. Então, em aramaico havia intenções, em aramaico havia significados impossível de você expressar em grego, de você expressar em latim, de você expressar numa outra língua. O aramaico era uma língua muito sintética. Aramaico era uma língua com as palavras muito carregadas de significado. Então, Para você traduzir uma palavra do aramaico, você precisa de várias palavras de um outro idioma. E quando você põe aquelas várias palavras, subentende-se que você entendeu o que ele quis dizer com a palavra em aramaico, você já está ali com uma coisa, com uma outra vibração. E nas palavras que foram traduzidas para o hebraico, que foram traduzidas pelo grego e tudo isto, para cada palavra em aramaico era preciso pôr duas ou três palavras dessas outras línguas. E cada vez que Jesus pronunciava a mesma palavra, conforme o que vinha antes, conforme o que vinha depois e conforme a energia, queria dizer outra coisa. Então a mesma palavra em aramaico não pode ser traduzida sempre da mesma forma. Porque não é uma língua como as outras. É uma língua que numa palavra tem uma síntese. E você usa aquela síntese junto com outras. Então, quando vai se passar disto para outras línguas, isto toma um significado mais superficial. Isto perde a profundidade. Então é por isso que se diz que os cristãos são superficiais. Os cristãos pegam tudo assim na superfície, não cumprem, não vivem, não sabem, mas não vivem. E isto pode ser um efeito desta origem, da origem desta transmissão. Não sei se cada um de nós, se ouvisse isto com a vibração correta, se não seria mais tocado. Agora, se a gente ouve através de português, ou se ouve através do inglês, ou se ouve através do francês, já não é tocado da mesma forma. Não é tocado porque essas línguas são mais superficiais. Os sons dessas línguas não correspondem ao som do aramaico, não corresponde ao som daquilo como era na origem. Além de tudo isto, quando se passou então para o grego, se passou para o latim, se passou para aquelas línguas, aí começaram a traduzir isto. E nas traduções disso, havia pessoas que não compreendiam certas coisas, achavam certas coisas difíceis. Difíceis porque não estavam sintonizados com a energia daquilo. Então achavam difícil. E quando achavam difícil, no traduzir, no passar para essas línguas que, na qual está a Bíblia de hoje, explicaram certas coisas. Tentaram deixar certas coisas mais claras. E aí realmente pode ser que Jesus não tenha dito nada daquilo. Que ninguém disse nada daquilo na coisa original. Sempre que se trata de um trabalho desse, sempre que se trata de um trabalho de você se voltar para as coisas internas, é muito delicado você sair do original. Quando você sai do original, quando você sai da manifestação original, você já está numa adaptação. Mesmo que seja tradução, você já está numa adaptação. Sim, são esses livros que eram escritos em línguas, em idiomas insubstituíveis, que tinham uma outra expressão e que você vai traduzir para outros que têm outra expressão, que têm outra índole. Então, adições, subtrações, interpretações, más traduções, isto na Bíblia é normal, isto é comum na Bíblia. Por mais que tenha estudos bíblicos, gente especialista em Bíblia, aquilo tudo não é como foi transmitido, aquilo tudo não é como foi escrito. Então você tem ali uma energia que deve te tocar em outros níveis, que deve te inspirar, mas você ir buscar aquilo que você está buscando num livro sagrado dentro de você. Se diante de um livro sagrado, diante de uma tradução, diante de uma adaptação, enfim, diante de uma coisa escrita, quando ela foi falada, você tome aquilo como um meio, como um recurso, como uma inspiração para você chegar naquele ponto seu que vai te dar o que aquilo queria dar em origem. Então, temos que compreender isto, porque se formos ler a Bíblia como ela está, ou se formos ler qualquer livro sagrado da forma como ele está traduzido hoje, nós estamos bem distantes daquilo que é a essência, o sentido daquilo. Sem falar que no caso deste livro, a Igreja o adaptou bastante, não é, para aquilo que ela queria ensinar, que ela queria impor, ou que ela tinha como educação. E nos primeiros séculos, isto foi muito mexido pela Igreja. E como não há nenhuma versão original disto, tudo que nós conhecemos são cópias de cópias de cópias de cópias, enfim, a Igreja é muito autora da Bíblia. Essas religiões são muito autoras daquele texto e não aquela fonte que o apresentou. Embora se possa ter uma ideia do que aquilo representa. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, como que pode estar escrito ali odiar seu pai e sua mãe? Eu não sei quem disse isto. Não sei em que altura isso foi colocado ali desta forma. Não sei quem não terá compreendido alguma coisa e escreveu isso assim. E como não existem mais os originais, não é? Os originais que existem já estão assim. Então não há como você chegar na coisa autêntica, na coisa verdadeira. Os mais antigos documentos que existem são do século IV. Então, durante 4 séculos se mexeu naquilo e nós não sabemos como era. Então, isto precisa uma atitude nossa para estarmos diante daquela energia, porque não é porque é outro livro, que não é mais aquele que foi escrito, que a gente vai dizer que não serve. Porque ali tem um sentido, ali tem trechos, ali tem energias, tem impulsos. Mas para nós recebermos isto, para nós estarmos ali, não diante da letra morta, nós temos que estar ali como diante de uma inspiração, como diante de um impulso. E tendo este impulso, logo ir buscar dentro de nós mesmos, não? Algo. Vê, por exemplo, não estamos querendo comparar esses livros com a Bíblia, não é longe disto. Mas você pega um livro como Mictlantecuhtli. Ali tem coisas que são para expor um assunto, para apresentar um assunto. Se algo te toca ali, você tem que ir para o teu interior, buscar a continuação daquilo, ver como é que aquilo do teu interior vem, como é que aquilo do teu interior brota, e não ficar naquilo que está escrito naquelas páginas sobre Mictlantecuhtli. Aquilo é algo para você se lembrar de Mictlantecuhtli, para você se dar conta da existência de Mictlantecuhtli, para você ser tocado em certos aspectos de Mictlantecuhtli, mas longe de você pensar que Mictlantecuhtli é aquilo que está escrito ali. Então aquilo é para te dar um impulso, aquilo é para chamar a sua atenção para um determinado aspecto da verdade, para um centro planetário, e quando aquilo te toca da forma como está ali, você ir para dentro de si. E aproveitando este contato, aproveitando este impulso, você então ir buscar isso no seu interior, buscar isto nos níveis subjetivos, nos níveis internos, que é para você ir fazendo uma aproximação com este centro planetário, ou ir fazendo uma aproximação com esses lugares internos sagrados. Eu me lembro, por exemplo, que impacto eu tive quando recebi aquelas palavras que deram origem ao livro Hermes. E com que cuidado, não? Tinha que se pegar aquilo, passar para uma linguagem escrita em português. Português, que é uma língua que não ajuda muito para você falar de certos assuntos, para você expressar certos assuntos. Então, com que cuidado tinha que, às vezes, mexer naquelas palavras, palavras que normalmente tinha um outro sentido, não o sentido corrente, mas que não tinha outra para colocar no lugar. Era uma questão de som, uma questão de ritmo. Tinha coisas que, se você fosse transcrever totalmente, não tinha nexo, porque o nexo não estava na justa posição das palavras. O nexo estava em um som depois do outro, estava no ritmo de certas coisas. Então, foi uma coisa que nós tivemos essa experiência. E vimos então o que seria você pegar uma canalização de um profeta, desses do Antigo Testamento, e colocar aquilo em linguagem. Porque uma coisa é o profeta canalizar e o profeta dizer. Outra coisa é você anotar aquilo e pôr em palavras escritas. Porque perdeu a vibração, perdeu o som, perdeu o ritmo, a força com que a coisa foi dita verbalmente. Enfim, um livro como a Bíblia, ou tantos outros livros que a gente considera sagrado, são realmente para nós um treinamento e são para nós um motivo, são para nós uma possibilidade até de descobrirmos em nós mesmos certas coisas. Porque você vai buscar certas coisas dentro de você, encontra ali uma outra interpretação, uma outra visão. Então, é por isso que nós somos muito reticentes quando se trata de estar comentando a Bíblia. E tanto assim que se vocês forem buscar os evangelhos escritos, por exemplo, por Rudolf Steiner, ou se vocês forem pescar nos livros de Paul Branton certos trechos do evangelho e da Bíblia, vocês veem que não tem nada a ver com essa Bíblia que vocês leem. Quando Paul Branton transcreve um trecho da Bíblia, não tem nada a ver com a Bíblia que está aí. E quando Rudolf Steiner fala dos vários evangelhos, não tem realmente nada a ver com esta linguagem, com esta forma, não, que está na Bíblia oficial. Todos esses livros antigos, todos esses livros sagrados, são para nós inspiração, são para nós impulsos, são para nós motivos de entrar em contato com algum nível nosso. Tudo isso são interpretações, tudo isso são ângulos nos quais a pessoa pode se colocar. E dependendo do ângulo que ela se coloca, ela vai interpretar aquilo de um jeito, ela vai chegar àquilo de uma outra forma. É claro que existe ali um lado material, existe ali uma estrutura, um mecanismo, que por mais que tenha sido modificado, por mais que tenha sido desvirtuado, por mais que tenha sido transformado, ele tem uma raiz de coisa verdadeira, de uma energia inicial. Mas você sentindo aquilo, percebendo aquilo, você vai tratar de buscar isso dentro de você, vai ver qual é o seu ponto de vista sobre aquilo, seu ponto de vista não intelectual, de que ângulo o seu interior está vendo aquilo. Então dizer que existe uma data marcada para os fins dos tempos, dizer que isso está acontecendo agora, que é o fim do mundo, porque no código está escrito isto, vocês se libertem dessas coisas, vocês se liberem dessas coisas e tomem disto aquilo que for para vocês um impulso de fazer uma busca mais interna. Mas não peguem nada dessas coisas ao pé da letra, porque isto tudo é uma outra versão. Isto é a versão dos copistas, isto é a versão dos tradutores, dos adaptadores, é a versão de quem interpretou, que é legítima, mas para eles, para cada um isto é legítimo. Sinal que se uma pessoa era tradutor da Bíblia no século III, se ele achou uma coisa difícil, então ele traduziu ali, ele botou uma palavra grega para explicar aquilo, que na interpretação dele aquilo é válido para ele, mas para nós o sentido se perdeu. Para nós acabou aquilo. Então nós teríamos que ter tudo isto como impulso, mas nós fazemos o trabalho. Não pensar porque imprimiram a Bíblia durante tantos séculos e que ali está o que nós precisamos. Ali está o estímulo para nós. Nós precisamos fazer um trabalho em torno daquilo. Precisamos ter um trabalho conosco mesmo diante destas coisas. Como diante de tudo, o que é vivo. Muito bem. Nós estamos citando Rudolf Steiner, que escreveu a Bíblia, que escreveu todos os quatro evangelhos, completamente diferente daquilo que está nos documentos. E aquilo é válido também. Aquilo é a visão dele, daqueles mesmos fatos. Ele diz, né, que leu aquilo nos arquivos akáshicos. Muito bem. Se outra pessoa fosse ler nos arquivos akáshicos, já havia diferente, porque aquilo é o ângulo de cada um diante desses arquivos. Nós podemos estar diante dos arquivos akáshicos, como ele esteve, mas ele ia ver aquilo que ele podia ver. Aquilo que ele não podia ver, ele não viu. Então, nada daquilo é a última palavra. Nada daquilo é o seguro. Nada daquilo é o correto. Aquilo são estímulos para nós, aquilo são elementos para nós irmos buscar dentro de nós, aquilo são impulsos. Aquilo é o que nos ajuda a irmos buscar as coisas. E aí fica tudo bem. Aí nós somos gratos por aqueles que modificaram a Bíblia, somos gratos por aqueles que copiaram errado, somos gratos por aqueles que traduziram para facilitar a compreensão e aí não foi nada daquilo que foi dito, não? E tudo isso está aí. E não tem como você chegar no original porque não existe mais. E isto tem um lado muito positivo. Isto tem um lado para você aprender de uma vez por todas a ter tudo que vem de fora como uma ajuda, como uma inspiração, como um impulso, mas não mais que isto. Porque o real para você mesmo é aquilo que você vai encontrar dentro de si, é aquilo que vem do seu interior. Porque aquilo que vem do seu interior, por menos completo que seja, é aquilo que você precisa naquele momento, aquilo é o real para você naquele momento. Por isso aqui a gente não discute o que fulano escreveu, o que você falou, nós não criticamos nada disso, nós não procuramos nem interpretar, porque cada um fez aquilo à sua maneira, cada um fez o que pôde, para nós chegarmos no ponto de sermos estimulados a buscar por nossa conta, buscar através do nosso esforço, do nosso estudo, e aí então aquilo que encontrarmos vai ser o correto para nós. Agora, nós não pensarmos porque tivemos uma resposta interna que acabou a nossa evolução. Não, amanhã você pergunte outra coisa que você vai ter outra resposta interna que vai colocar você mais na frente. E se você ficou satisfeito com esta resposta interna, se você ficou satisfeito com esta intuição, torne a perguntar, porque vem outra coisa que vai te pôr mais na frente. É diferente da letra morta, compreende? Que é sempre a mesma coisa. Séculos e séculos e séculos está escrito sempre a mesma coisa. E se você for buscar aquilo dentro, cada dia você vai ter uma coisa mais ampla, mais na frente, mais direta para você, mais de acordo com a sua necessidade. Então esta coisa do estudo, esta coisa de manter o estudo vivo, isto é um movimento contínuo. Isto é um movimento contínuo. Então, se uma pessoa se nega a ler um livro que ela já leu, se nega a vir numa audição porque ela já ouviu 3 anos atrás, esta pessoa está desatualizada com respeito ao movimento geral, com respeito ao impulso da energia que está impulsionando os indivíduos, os grupos, a Terra, tudo isto continuamente. E este impulso contínuo, embora pareça igual, ele não é igual, porque você está num ponto diferente, você deve estar num outro ponto. Então você ouve aquilo de forma diferente, você compreende diferente e você recebe algo diferente. Agora, com as obras psicografadas, por mais honestas que sejam, por mais sérias que sejam, por mais verdadeiras que sejam, não? Aquilo é preciso ter muito cuidado, porque quem foi a fonte da obra psicografada é alguém que está no outro plano, que está do outro lado, mas que não por estar do outro lado está vendo a coisa inteira, está vendo a coisa superior. Então isso é verdade também para uma coisa psicografada. Por melhor que seja aquele que está psicografando, ele está em contato com uma fonte que não é completa, com uma fonte que pode não ser superior. Ele está psicografando uma coisa do ponto de vista de uma consciência que está lá no outro plano, mas que é limitada também. Então tudo isso são inspirações para nós, tudo isso são impulsos ao que nós devemos que ser muito gratos, mas mesmo que seja um livro psicografado, aquilo para mim é um impulso, porque se aquilo fosse psicografia de alguém que estivesse num plano mais elevado, não seria aquilo, seria diferente, seria uma outra coisa. Então, para nós chegarmos nesse dinamismo do estudo, ter isto num ritmo, ter isto numa cadência correta, nós precisamos estar sempre abertos, não? No sentido de recebemos um impulso, mudamos de ponto, vamos buscar outro impulso, porque estamos já no outro ponto. Então, vamos compreender diferente. E uma pessoa pede que, por favor, a gente fale sobre o Senhor Maitreya. O Senhor Maitreya, né, que está escrito em toda parte e que cada um entende isto de um jeito. Cada um entende isto conforme aquilo que está no seu interno preparado para entender isto. Em sânscrito, isto é muito simples. Maitreya quer dizer pregador do bem. Então, é um pregador do bem que deve chegar, que deve estar entre nós, não? E que no Oriente se acha que isto é uma coisa que só vem no fim da sétima raça. Esse senhor Maitreya, no Oriente, é uma consciência, é algo, é um senhor, se diz senhor Maitreya, é algo que vai aparecer no final da sétima raça. Já para o Ocidente é o Cristo. Senhor Maitreya, aqui no Ocidente, é o Cristo. Se você fala em Senhor Maitreya aqui no Ocidente, todo mundo acha que é o Cristo. Portanto, o Senhor Maitreya aqui no Ocidente é o líder de todas as religiões do mundo, não é? É o instrutor dos anjos e dos homens, o Senhor Maitreya. No Oriente é aquele que vem no final, não é? E outros já veem este Senhor Maitreya já como se tivesse chegado. Paul Branton, por exemplo, afirma que Senhor Maitreya já estava presente na pessoa de Jesus. Isso são pontos de vista. Então pode ser que Senhor Maitreya venha só no fim para a humanidade. Mas pode ser que alguém já o veja dentro de Jesus. Pode ser que alguém já o veja presente, não de uma outra forma. Então é preciso que a gente esteja muito aberto com estas coisas. E em se tratando de coisas espirituais, em se tratando de coisas de misticismo e que pedem a nossa participação interna, a gente não fechar diante de nenhum assunto. A gente manter todos os assuntos em aberto. Todos os assuntos em aberto, porque para começar, daqui a pouco você já está entendendo diferente. Então você deixa aquilo em aberto, que é para você não ficar privado do que aquilo pode te trazer daqui a pouco. Então, o que é o Senhor Maitreya? Eu posso dizer segundo os orientais, segundo os ocidentais, segundo Paul Branton, mas vocês é que vão ver o que é o Senhor Maitreya. Vocês é que vão procurar o que é o Senhor Maitreya, e aquilo que vier de dentro, aquilo que vier internamente, é o Senhor Maitreya para vocês, para cada um de vocês. Então estamos diante de um estudo real, e não diante de uma universidade onde você vai lá para receber coisas já prontas, preparadas para vocês decorarem e entrarem naquilo. Ou vocês estão dentro de um estudo real, que não para nunca, que não termina nunca, que nunca tem um ponto final, que nunca tem uma definição cristalizada, não? Ou vocês estão no estudo de todos, ou vocês estão se conformando, estão se condicionando pelo ponto de vista de outros, pela posição de outros e pelo aquilo que os outros conseguiram ver. E nós vamos conseguindo ver sempre mais a cada momento, se realmente estivermos estudando.